Continuando sobre o conceito de luto, depois do sepultamento, começa um período onde os enlutados estão de luto e é obrigação e é mitzvah dos demais consolarem os enlutados. E esse período começa com algo chamado Seudat Havra'ah. Não vou entrar agora nos pormenores, quando se faz, quando não se faz, Ashkenazim, Sfaradim. De uma forma geral, se faz sempre, tá? Tem algumas exceções, que é uma refeição que se dá para os enlutados quando eles retornam do cemitério, após o sepultamento. E essa refeição o que é? É uma refeição onde as outras pessoas é que devem dar para o enlutado. O enlutado não pode comer da própria comida, a primeira refeição. Por que isso? Tem vários motivos por que se faz desta forma. Um motivo é porque o enlutado está tão preocupado naquele momento com o luto que ele pode chegar a não comer. E ele vai enfraquecer. Ele tá coitado, tá sofrendo, tá num momento muito forte. Então, nossos sábios ordenam que ele não vai poder comer da comida dele, então os vizinhos, os amigos, os colegas vão precisar trazer comida para ele. E desta forma, com os outros trazendo a comida, vão forçar ele a sentar e se alimentar, apesar do luto. Também isso faz as pessoas se aproximarem dele. Também demonstra um carinho especial por ele. Ele percebe que ele não está largado. As pessoas estão muito preocupadas com ele, estão trazendo até comida para ele comer. Também, existe uma outra explicação que o enlutado, de repente, para poder afogar as mágoas, pode agora descontar na comida. E vai comer de forma exagerada e tal. Isso seria uma falta de respeito com o falecido. Então, a partir do momento que ele vai receber comida de outras pessoas, ele vai se sentir mal em comer demais. Ele vai comer, mas não vai exagerar, não vai afogar as mágoas na comida. Existe também o costume de, nessa refeição, que o enlutado come ovo. Ovo, porque representa a roda da vida. E essa refeição geralmente é feita com pão, com hamotzi. E aí existe um costume que antigamente era mais difundido, a maioria das pessoas fazia. Hoje em dia já são menos pessoas que fazem, mas existe ainda em muitas comunidades. Não só nessa primeira refeição, durante todos os 7 dias de luto, que os enlutados, quando fazem Birkat Hamazon, a terceira brachá do Birkat Hamazon é um pouquinho diferente. Eles fazem um Birkat Hamazon que é um pouco diferente. Falando sobre o consolo e etc. Nachem, Hashem Elokeinu et Avelei Yerushalayim. Se pede nessa brachá para que Deus console os enlutados por Yerushalayim e os enlutados que estão naquela casa. Então, isso existe um costume também. Inclusive, daí que surgiu até a linguagem que é usada para se consolar os enlutados, que se menciona Jerusalém junto. É por conta desse Birkat Hamazon especial que os enlutados fazem. Durante esse período que se inicia ali, iniciam 7 dias de luto. Que são 7 dias que nós mencionamos que Moshe Rabbeinu instituiu para se fazer luto. E esses 7 dias são com um certo desconto. O que significa desconto? Nós no judaísmo aprendemos que se diminui o máximo possível os dias tristes. Dias alegres nós expandimos, esticamos. Então Shabbat começa um pouco antes, na sexta-feira termina um pouco depois. Yom Tov começa antes, termina depois. Tudo se dá uma esticadinha quando é alegria. Quando é Deus nos livre de tristeza, se reduz o máximo. Então por isso que os dias de luto são 7 dias, mas não 7 dias completos. E sim, são 6 dias praticamente completos, que não obrigatoriamente são completos, porque o primeiro também. Quer dizer, a partir do momento que começa o luto, se conta aquele dia, isso se não foi no pôr do sol. Por isso é muito importante pessoas que enterram seus entes muito próximo do pôr do sol, que sentem alguns minutos de luto ainda lá no cemitério, porque quando chegarem em casa já vai ser noite, e eles perdem o dia. E aí vai ter que contar um dia a mais. Então, já senta lá no cemitério, já conta ali o início do luto, e depois já é um dia menos praticamente. Ele sentou agora uma hora, entre aspas, não é uma hora assim, mas ele sentou alguns minutos de uma hora que falta para terminar o dia, e já conta como o primeiro dia. E assim vai seguindo os 7 dias, e no 7º dia o luto termina de manhã cedo. Isso também é uma regra que é chamada Miktsat Hayom Kehulom, uma parte do dia já é considerado o dia inteiro. Então já foi, acabou, vamos levantar e chega. Existem algumas diferenças técnicas entre os primeiros 3 dias de luto, que teoricamente são dias de mais choro e dias que se evita consolar os enlutados. Hoje em dia isso mudou bastante e já se começa a consolar desde o início. Mas, de qualquer forma, um ponto que é muito importante se saber é que na casa do enlutado, o primeiro a abrir a boca tem que ser o enlutado. Nunca se pode começar a falar com o enlutado. O pessoal deve sentar ao lado dos enlutados em silêncio e esperar que o enlutado comece a falar. Quer dizer, ele tem que dar a primeira palavra. Tem, logicamente, uma série de leis e detalhes durante esses 7 dias e costumes durante os 7 dias. Como que são as rezas, capítulos de salmos que se fala, que falam sobre a vida. Não se fala tachanun na casa do enlutado por conta de não se querer puxar muita severidade sobre os enlutados que já estão numa severidade muito forte. Então tem aí esses vários detalhes e vários costumes de acender vela, isso é também importante, não tem muita ligação direto com o luto, isso é uma homenagem, né? Uma homenagem à alma daquela pessoa, mas também faz parte dos 7 dias. Um ponto muito importante também sobre os 7 dias é que eles englobam Shabbat. Em 7 dias, geralmente, vai ter um Shabbat. Então, no Shabbat, as leis de luto vigoram da mesma forma, mas apenas em coisas particulares, coisas públicas, não. Quer dizer, o enlutado vai vestir roupas limpas para Shabbat, não vai andar com as roupas rasgadas. Mas, no entanto, ele continua proibido de ter relações conjugais durante o Shabbat. Não tem aliá na Torá, por exemplo, que é uma coisa que ninguém vai perceber, quer dizer, não é uma coisa evidente. Não é toda semana que a pessoa tem aliá, mas ele não tem. Então tem uma série de coisas que ainda vigoram. Estudo de Torá, ele só vai poder estudar as coisas tristes, não vai poder estudar outras coisas durante o Shabbat. Então, muitas das leis sim vigoram, mas outras coisas que são assim mais públicas, ele deixa, né? Ele senta em lugar alto, tudo isso no Shabbat é permitido. Mas, depois de Shabbat, volta a vigorar as regras de luto. Um detalhe interessante é que, às vezes, acontece do luto finalizar no Shabbat. Isso é importante saber, porque, às vezes, as pessoas acham que, pelo fato de o sétimo dia ser no Shabbat, então, na sexta-feira, acabou o luto. Não é assim. Sexta-feira, ele pode tomar à tarde banho para Shabbat, ele pode vestir roupas de Shabbat, mas o luto ainda vigora até de manhã. Então, ele só levanta mesmo do Shiva, como se usa a expressão, de manhã. De manhã, na hora da reza. Aí uma outra questão, agora não vamos entrar, se ele pode receber aliá ou não, porque tem aqueles que consideram já que ele levanta Shiva no início da reza, então ele já poderia ter aliá em Shacharit. Mas, de qualquer forma, o luto ainda vigora até ali de manhã. Ele deve, então, seguir as regras e as leis dos dias de luto até Shabbat de manhã. Existem alguns conceitos sobre cortar o luto, que são relativos às festividades, e vamos, se Deus quiser, falar um pouco sobre isso